Irmãos, eu convido vocês a abrirem a Bíblia de vocês em Atos, seu capítulo 2, versos 29 a 36. Atos, capítulo 2, versos 29 a 36. Atos 2, 29 a 36. Diz assim: Irmãos, posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sobre juramento que poria um dos seus descendentes no trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no seu sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Eu queria orar novamente, a oração do Gui ela é importante e válida, no entanto, a gente que prega tem uma tendência também a querer orar, e eu queria orar mais uma vez. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome pela Tua bondade e por Tua graça. Queremos pedir para que, nesse momento, o Senhor me use, apesar das minhas limitações e das minhas imperfeições, e também prepare o nosso coração para que seja terra fértil para a Tua palavra. Nós rogamos para que o Senhor nos transforme à luz do Evangelho de Jesus Cristo. É no nome dEle que oramos. Amém. Possivelmente, entre as melhores leituras que fiz este ano, está um autor latino-americano colombiano. O nome dele é Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez, ele é um romancista clássico e com uma veia latino-americana muito forte. Algo que torna a leitura dele muito profunda e oportuna para a gente que é latino-americano. O Gabo, como ele é conhecido, ele tem algumas obras magistrais. Uma delas é O Amor no Tempo do Cólera. É um romance que relata a história de um homem chamado Florentino, aonde ele vai, de fato, lidar com as dores da vida de ter passado pelo menos 40, 50 anos sem poder ter a mulher amada com que ele desejou desde a sua juventude. A história passa, na verdade, nesse drama existencial, onde a gente tem o autor principal querendo também a protagonista da história, e ele não consegue isso por pelo menos 50 anos. No entanto, o foco da minha fala, ela não repousa sobre a história de amor que Gabo faz. Aliás, Gabo, ele tem uma sensibilidade sobre a vida um tanto quanto invejável. Parece que ele é uma daquelas pessoas que Deus deu um dom. E aqui eu não me refiro dom numa espécie de linguagem do Novo Testamento ou dons que a gente encontra na Bíblia, mas aquilo que a gente fala que alguém faz muito bem. Me parece que Deus deu a Gabo uma sensibilidade que poucos nessa vida têm quando escreve. E se fosse possível espremer os livros de Gabo, como, por exemplo, O Amor no Tempo dos Cóleras, 100 Anos de Solidão, é bem capaz que, ao escorrer isso, ou ao torcer essas páginas, sairia a humanidade dali. De fato, o texto de Gabo, ele é muito profundo e ele é muito sensível para com as dores que eu e você enfrentamos na vida presente. E ele é, de fato, genial. Esse livro me apareceu através de indicações desse ano, e é uma pena não ter conhecido ele um pouco mais novo. Gabo é, de fato, impressionante. Mas o que me chama a atenção, logo no início do livro, é, de fato, a definição que Gabo dá para a vida. E é uma definição que eu queria me apropriar nessa manhã. Gabo, ele fala, quando ele vai relatar a morte de um autor, de um personagem do livro, ele usa essa expressão. Morrer é estar a salvo das tormentas da memória. Para Gabo, morrer é parar de enfrentar aquilo que a memória mais faz, às vezes, atormentar a pessoa. Se para Gabo morrer é isso, viver, então, é ter que enfrentar as tormentas da memória. Para mim, isso faz muito sentido. Eu não sei para você, mas quando se fala de memória, possivelmente eu e você enfrentamos alguns dilemas sobre ela. Ela tem uma capacidade, ela parece, certa vez, em determinado momento da vida, um certo animal indomável que eu e você não conseguimos controlar. E aqui eu te explico melhor. Parece que a memória, ela tem um dispositivo que aquilo que de fato nós queremos lembrar, ela não faz o esforço de lembrar. Mas traumas que vêm e que carregam a nossa vida desde o passado, desde uma infância longe ou uma infância até presente, a memória ela faz o esforço de vez ou outra isso atormentar a nossa vida. É impossível passar pela vida debaixo do sol sem sair ou sair ileso das tormentas da memória. Na verdade, a memória ela é algo impressionante. Como um animal indomável, a gente não consegue controlá-la. E, na verdade, ela se torna até uma espécie de cruz para alguns que sofrem recorrente com a tormenta da memória. Me parece, e olha isso que interessante, a memória ela é, de fato, algo inconveniente às vezes. Repara, você quer guardar algo e não consegue, mas você quer esquecer e ela faz questão de que você lembre. Pior do que essas duas situações é quando eu e você queremos lembrar de algo que aconteceu no passado. Mas por algum motivo que somente a memória sabe, ela causa blackout. Eu tenho um episódio na minha infância que eu queria muito lembrar e saber o que aconteceu naquele dia de domingo à tarde na minha família. Mas eu não consigo, e isso me intriga. Nas terapias que eu fiz durante a vida, eu sempre quis acessar esse bloco que a memória faz questão de deixar o... Talvez você tenha um trauma assim também, talvez tenha alguma noite, alguma manhã na sua vida que você se pergunte, meu Deus, o que aconteceu? Porque talvez a resposta desse acontecimento dê sentido à sua vida, ou faz com que as dores diminuam, ou talvez aumentem. O que eu quero te mostrar é que a vida, ela é permeada das tormentas da memória. Eu não sei se isso faz sentido para você, mas para mim faz. E para Jeremias, autor de Lamentações, também fazia. Olha o que ele escreve em Lamentações. 3:19, 20, ele diz o seguinte. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Jeremias parece também estar atordoado com as tormentas da memória. Na verdade, Jeremias aqui está vendo o exílio de Israel e ele permanece na cidade que está sendo sitiada. Lamentações é a escrita de Jeremias vendo Jerusalém sendo derrubada. E o que acontece com Jeremias? As suas memórias trazem tormenta, trazem aflição e, na verdade, ele diz ser até um delírio coletivo. Pensando nisso e dando esse pontapé inicial, a ideia de hoje é apresentar como genuinamente evangélica a redenção que Cristo faz também para o campo da mente. A tradição católica ela acredita que a mente ela não foi afetada pela queda, mas nós, evangélicos, acreditamos o oposto. Ela foi afetada pela queda e é justamente por isso que as memórias se tornaram uma tormenta. Antes da queda, quando Deus criou inicialmente, a memória funcionava perfeitamente. Mas ela foi afetada por algo chamado pecado. E é tentando trazer isso à tona e tentando tratar isso um pouco melhor hoje no coração da igreja, que a gente vai tratar sobre recalibrando as nossas memórias. E é exatamente essa ênfase que nós tentaremos achar no texto de Atos. Atos é um livro histórico. E para quem gosta de história, é de fato muito prazeroso ler Atos. Ele é escrito por Lucas, que também escreveu o Evangelho de Lucas. Na verdade, Atos e Lucas, eles são um único texto. Eles possuem uma continuidade, em que historicamente a gente faz a divisão. E Lucas, ele é extremamente impressionante no seu relato. Ele explica com muito detalhe tudo aquilo que está acontecendo na história. E a ênfase de Atos é demonstrar como que Deus está cuidando da história da igreja. Deixa eu te explicar algo que eu aprendi. Lucas é o primeiro autor bíblico a inaugurar um novo tipo de história. A história da redenção. Lucas, na verdade, está contando a história de como Deus redime o mundo através da sua igreja. E essa é a proposta de Lucas, olhar para o desenvolvimento da igreja. E é interessante que Lucas faz isso de maneira muito seletiva. Por quê? Ele poderia tentar explicar o desenvolvimento da igreja de várias formas, de maneira ampliada, mas ele não faz isso. Ele, na verdade, escolhe eventos específicos, tudo isso para que cumprisse o propósito que ele quer, que é mostrar que a igreja está se desenvolvendo, que as profecias do Antigo Testamento estão sendo cumpridas no seio da igreja. A ideia de Lucas, na verdade, ao escolher evidências, é de fato mostrar como que a igreja está se desenvolvendo. E aí, olha só que interessante, ele poderia registrar todo mundo cristão do primeiro século, mas ele não faz. Ele, por exemplo, oculta para a gente a evolução da igreja para leste, e ele se concentra em explicar como que a igreja se avançou para oeste. Isso é interessante. Na verdade, parece ter uma certa intencionalidade nisso. Lucas quer mostrar para a gente certas coisas que talvez, mostrando a história toda, não ficaria claro. E Lucas, ele é médico. Ele é extremamente capacitado na sua escrita. E para quem gosta de história, Lucas é de fato uma joia. Porque ele mostra com detalhe as informações da viagem, para onde elas foram, quanto tempo elas duram, quem estava nessas viagens, e o mais importante, Lucas registra que tudo isso que ele está contando no livro de Atos, na verdade, é baseado em testemunhas oculares. Quando você pega o livro de o Evangelho de Lucas, no seu primeiro capítulo, ele fala que o seu registro é baseado em testemunhas que viram os acontecimentos. E como Lucas e Atos é escrito pelo mesmo autor e são sequenciais, Atos também é baseado em testemunhas oculares. Então, o que a gente tem aqui, na verdade, é uma história riquíssima. É uma história que o tempo provou ser verdadeira. Dentro do padrão de história, a gente entende o seguinte, que quando acontece um evento, o registro mais próximo do evento, ele é o mais fidedigno. Então, por exemplo, se o evento aconteceu e aqui a gente tem um registro aqui e um registro aqui, aquele que talvez, possivelmente, será mais apurado sobre a descrição é aquele que está próximo ao evento. E é exatamente isso que Lucas faz. Ele ouve aqueles que viram com seus próprios olhos e, na verdade, ele também registra algumas coisas que ele próprio viu. E aí, diante desse texto que a gente chega, com esse panorama, sabendo que Lucas está contando uma história que ele ouviu ou que possivelmente ele viu. E aí a gente vai tentar interpretar um pouco melhor esse texto. Se você reparar, o texto que nós lemos, ele é um texto que parece que já está andando. A gente entrou num carro que ele já está em movimento. A velha expressão brasileira de pegou o bonde andando é exatamente isso. A gente entra num texto que ele já está em movimento, ele já está em sequência. E aí, para a gente entender aonde esse carro está indo, eu preciso te explicar qual é a origem, da onde o carro saiu. Na verdade, o que acontece é, o primeiro capítulo e o segundo capítulo de Atos, ele está explicitamente contando como que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. O início do capítulo 2 é a demonstração de como que o Espírito Santo foi derramado sobre 120 pessoas em Jerusalém. E Lucas está contando esse relato. E ele conta para a gente, através desse relato, que essas pessoas que receberam o Espírito Santo, elas falavam em línguas que a gente sabe que historicamente é idiomas. Elas, por exemplo, um brasileiro falava em português e alguém, por exemplo, um americano, entenderia em inglês. Esse era o milagre que acontece ali no episódio de Atos 2, o ato de Pentecostes. E aí, o que Lucas está retratando, na verdade, e o carro que a gente está pegando, é a reação do povo diante disso. Por quê? O Espírito foi derramado sobre um grupo de pessoas que confiavam em Cristo Jesus. Mas o texto relata para a gente que as pessoas em volta, que eram judeus, eles, na verdade, se sentiram incomodados com aquilo. Pensa, a gente está num ambiente e daqui a pouco a gente começa a ouvir várias línguas estranhas, vários idiomas diferentes, e aquelas pessoas que estão em volta, elas ficam intrigadas. Olha, mas como assim? E quando eles chegam perto, piora. Aquilo que aquelas galera estranha está falando, eu entendo. Ou, na verdade, eles se entendiam e as pessoas achavam, isso aí é loucura. Na verdade, a acusação que fazem é que eles estavam embriagados. Os judeus, eles olham para isso, aqueles que não confiavam em Cristo, e falam, eles estão embriagados. E aí a resposta de Pedro, ela é aquilo que a gente acabou de ler. Então, qual é a resposta que se dão à acusação de que os discípulos estavam embriagados? Aquilo que a gente leu. Então, é o que a gente vai fazer agora, tentar entender qual é a resposta de Pedro, ou conhecido como a pregação de Pedro. Pedro vai responder à acusação dessas pessoas de que eles estavam embriagados. E aí olha que interessante, Pedro ele vai fazer isso olhando para o Antigo Testamento, rememorando coisas da memória do povo de Israel. E isso é muito legal, isso é muito interessante. E aí vamos ver então qual que é o pano de fundo que a gente está adiante. Vamos lá? Versículo 29, primeiro versículo que nós lemos. O texto começa assim, ou Pedro diz assim: irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. O seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Eu disse para você que a resposta de Pedro, ela vai caminhar num percurso de relembrar as promessas de Israel para o povo judeu. Quem está aqui nesse episódio que a gente acabou de ler, nesse burburinho, nessa confusão toda, é judeu. Tanto judeus convertidos quanto aqueles que não criam em Jesus. Então Pedro vai se apropriar daquilo que o judeu entende, Antigo Testamento, e vai tentar explicar para eles que aquilo que eles estão acontecendo é cumprimento daquilo que eles esperavam no Antigo Testamento. Então olha o que Pedro vai falar. Irmãos, eu quero dizer a vocês com franqueza. Primeira coisa, Pedro não quer ser dúbio. Ele não quer dar margem para dupla interpretação. Franqueza aqui no grego é, na verdade, o sentido de clareza. Pedro quer ser claro, objetivo. Ele não quer deixar brecha para um novo entendimento. Ele está deixando claro. Eu quero dizer com franqueza. O que que ele fala? Que o patriarca Davi morreu. Primeira coisa, ele relembra os tempos áureos de Israel, que naquele momento, ó, estava muito longe. Israel agora está sitiada pelo Império Romano, está sendo dominada pelo Império Romano. Os tempos áureos de Israel já não acontecem, ó, há muitos anos. E os tempos áureos estavam sobre os ombros de um homem chamado Davi. E Pedro está dizendo o seguinte, lembra do nosso patriarca, que é interessante, no Antigo Testamento Davi não é colocado como patriarca, mas agora no Novo é por Pedro. Lembra do nosso patriarca, ele que é também o pai da nossa fé, ele que é também o pai da, um dos pais da promessa, lembra disso? Ele está morto. Ele morreu. E ele ainda continua, foi sepultado e o túmulo dele está entre nós. Flávio José, um historiador da igreja, ele vai falar o seguinte, que em Jerusalém realmente tinha o túmulo de Davi. Esse túmulo ele permanece até depois que Jerusalém é destruída. O povo judeu estava habituado a conviver, a existir perto do túmulo de Davi. Olha a genialidade de Pedro. Lembra do patriarca? Quem vocês interpretavam como Messias? Quem vocês interpretavam como aquele que era o alvo da promessa? Está morto, sepultado entre nós. Pedro, então, ele mostra para o povo judeu que o alvo da interpretação deles tinha sucumbido. Olha, o Antigo Testamento para vocês, a promessa não era sobre Davi? Falharam miseravelmente em interpretar. Ele está morto entre nós. Ou seja, o alvo da esperança do povo judeu estava sucumbido. E ele, então, conclui com isso que se o alvo da promessa que o povo judeu entendia que Davi era o alvo, se esse alvo estava morto, portanto, a profecia não tinha sido cumprida. Olha que genial. Vamos lá. Se ele era o alvo da promessa, mas ele está sepultado entre nós, ou Deus não cumpre a sua promessa, ou a promessa não fora cumprida. Tudo isso para redirecionar a memória do povo de Israel. Tudo isso para redirecionar a lembrança que o povo judeu tinha das promessas, para mostrar que o alvo das memórias deles, que o alvo da interpretação deles estava morto, e que então a promessa não tinha sido cumprida. Ele vai continuar então, dizendo mais algumas coisas. Olha o verso 30 e 31 comigo. Mas ele era profeta, e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Por que que Pedro está dizendo isso? Porque a gente pegou o carro andando. Só que se a gente entrar no carro e voltar um pouquinho a viagem, nos versículos acima, Pedro cita Salmo 16. E olha o que Pedro cita no Salmo 16, que você vai encontrar aí no Atos 25, Atos 2, 25, 28. Olha o que que ele fala. A respeito dele, disse Davi, eu sempre via o Senhor diante de mim. Olha o que Davi estava dizendo no Salmo 16. E aí Pedro agora está citando o Salmo 16. Eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo, em letra maiúscula, sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Davi diz que ele não seria abandonado no sepulcro. Mas por quê? Porque o santo do Senhor não sofreria decomposição. A vida de Davi era eterna, não porque ele era o alvo da promessa, mas porque, na verdade, o alvo da promessa não seria morto eternamente. É por isso que Davi não seria abandonado no sepulcro. E olha agora o que Pedro faz a partir desse versículo, a partir desse texto. Pedro está dizendo que, apesar de Davi ter morrido, nas palavras iniciais do verso 30, ele fala, ele era profeta. Apesar de Davi ser rei, Pedro apresenta para a gente também o ofício de profeta de Davi, que a gente encontra nos Salmos. Davi era profeta, e ele vai falar que Deus prometeu sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Sabe o que Pedro está fazendo? Mostrando ao povo que se Deus fez um juramento a Pedro de colocar um dos seus descendentes no trono, e Deus não colocou, e juramento aqui é promessa, Deus não tinha cumprido a sua promessa. E o povo judeu não aceita isso, porque, na verdade, se eles admitirem isso, eles precisam admitir que Deus de Israel mentia. Pedro, na verdade, está usando aqui o próprio Antigo Testamento para mostrar para eles que a interpretação deles é incoerente, é inconsistente, porque se eles assumem que Deus não tinha cumprido ou que Deus ainda não estava cumprindo toda a sua promessa, eles precisavam assumir que Deus mentia. Pedro aqui está demonstrando que a promessa não era sobre Davi. Que o santo que não sofreria decomposição não era sobre Davi. Por quê? Porque o túmulo de Davi estava em Jerusalém, decomposto. O túmulo de Davi estava lá e só restava osso. Ou seja, a promessa sobre o santo que não sofreria decomposição não era sobre Davi e nenhum patriarca de Israel. Era sobre aquele que agora, sobre as testemunhas oculares, eles tinham visto ressuscitar e tinham comido com ele. Pedro está apontando que, na verdade, a quebra de um juramento de Deus faria com que Deus fosse mentiroso, mas Deus não mentiu, porque o santo de Israel, que foi personificado na pessoa de Cristo Jesus, não sofreu decomposição. Pelo contrário, mostra a Tomé as marcas do seu corpo. Come com eles, mostrando a sua natureza corpórea. Cristo não faz uma refeição simplesmente porque ele está com fome. Ele quer mostrar que o seu corpo carnal está plenamente em funcionamento. A morte não o deteve e a decomposição não atingiu nenhum sistema biológico desse corpo. Porque ele é possível comer. Pedro está ressignificando a memória do povo judeu e do povo de Israel. E no verso 32, ele então abre e escortina toda a plenitude da promessa. Olha o que ele fala no verso 32. Deus ressuscitou este Jesus. Aqueles que vocês negaram, ou o que ele tinha dito já no texto em cima, que a gente pegou o carro andando, aqueles que vocês mataram, Deus ressuscitou este Jesus. E todos nós somos testemunhas desse fato. Os 120 que agora estavam plenamente cheios do Espírito Santo eram testemunha desse fato. Pedro, junto com os 11 discípulos que estavam agora pregando, fazendo essa pregação, eram testemunhas desse fato. Da mesma forma que o povo judeu era testemunha de que Davi estava sucumbido no túmulo. Repare, a afirmação de Pedro, ela não tem verdade somente porque eles viram. A afirmação de Pedro, na verdade, ela é verdadeira por conta do agente da afirmação. Quem ressuscita Jesus? Deus ressuscita Jesus. Pedro está dizendo para o povo judeu que o agente da ressurreição era Deus de Israel, do Antigo Testamento. E a gente então caminha para o verso 33 e 35. Onde o texto vai dizer, exaltado à direita de Deus. Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Pedro agora começa esse bloco de informação falando primeiro da condição de Cristo pós-ressurreição. Ele usa o verbo, né, ele usa ali a expressão exaltado à direita de Deus. Cristo está exaltado à direita de Deus. Isso significa que Cristo voltou plenamente para o seu status divino. Ele está, de fato, plenamente como Deus e como alvo da adoração dos céus e da terra. Cristo voltou à sua condição primária. Ele é plenamente Deus. E ele está à direita de Deus. E o texto continua falando que ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Olha que genial. Judeus, isso que vocês estão falando que é embriaguez, que é delírio coletivo, isso daqui é a promessa de que Cristo cumpriu o que tinha que ser cumprido. Sabe por quê? Porque a promessa era: quando você ressuscitar, eu derramarei o Espírito Santo sobre o teu povo. Pedro está mostrando para o povo judeu que, na verdade, aquilo que eles estão chamando de embriaguez, de loucura, é o cumprimento de que Cristo é o cumprimento da Messias, o cumprimento de ser o Messias. Ele está mostrando o seguinte: olha, Cristo cumpriu plenamente o ofício messiânico porque agora o Espírito foi derramado. Ou seja, nós vimos pelos nossos olhos que Cristo ressuscitou. Mas aquele que não viu pode ter certeza que Cristo ressuscitou porque o Espírito foi derramado sobre a igreja. O Espírito sendo derramado sobre a igreja é a evidência de que Cristo ressuscitou. Porque o texto deixa muito claro: ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pentecostes é não somente o início de uma nova era cristã, não somente a base pelo qual toda a igreja vai ser estruturada. Pentecostes não é somente um evento extraordinário, sobrenatural. Antes de qualquer coisa, Pentecostes é a evidência de que a ressurreição é verdadeira. Nós já aprendemos isso aqui através do Heber. Pentecostes está no mesmo nível de ressurreição, só acontece uma única vez na vida, porque ele é a evidência de que Cristo ressuscitou. Como o evento da crucificação e da ressurreição é único, Pentecostes é único. E ele então, mais uma vez, alfineta a esperança de Israel. No verso 34 ele diz: pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou. Davi não subiu aos céus. Davi está aqui, ó, entre nós, sepultado. Todos vocês conhecem o túmulo de Davi. E olha o que Davi disse. Pedro vai rememorar agora o Salmo 110. Pedro vai trazer à memória deles aquilo que eles já conheciam, mas agora redirecionando as memórias, recalibrando as memórias. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos, os teus inimigos, como estrado para os teus pés. É interessante porque tem algo que eu aprendi estudando um pouco sobre o Antigo Testamento e sobre a cultura judaica, que é o seguinte: eles interpretam as Escrituras a partir de uma análise, de uma analogia verbal. Então, o que eles fazem? Se você usa uma regra de interpretação num texto, e você tem um texto que é paralelo a ele, você precisa também usar a mesma regra que você usou aqui, você precisa usar aqui. Deu para entender? Se você usou aqui, você precisa usar aqui. Pedro sabia disso, né? Ele está na cultura e no mundo judaico. E ele, na verdade, agora apresenta a incoerência do povo de Israel. Por quê? Porque o Salmo 110, esse que ele acabou de citar, que o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os seus pés, era interpretado como messiânico. Era interpretado como um salmo messiânico. Mas o 16 que ele citou lá em cima não era pelo povo judeu. Pedro está falando assim: vocês estão usando duas regras, duas medidas. Vocês estão sendo inconsistentes, contraditórios. Mas me parece que isso daqui é um alerta para nós também, relevante para mim e para você. Já parou para pensar que eu e você temos deuses pessoais? Que o Deus cristão que talvez é revelado no Antigo e no Novo Testamento não é o Deus que eu e você servimos? Existe uma série muito importante, muito boa, que vem de um livro do Neil Gaiman, que é Deuses Americanos. E ele é genial nessa série, porque ele vai falar que quando ele vai retratar os deuses ali, e tem vários deuses, vários deuses. Tem a Páscoa, tem o deus do sexo, o deus do dinheiro, tem vários. Mas ele retrata também o deus cristão. Só que o genial dele é que ele retrata vários tipos de deuses cristãos. Ele retrata um Cristo mais afeminado, ele retrata um Cristo mais burguês, ele retrata um Cristo mais oprimido. E olha, isso aqui é extremamente profundo para o povo de Deus. Sabe por quê? Porque eu e você, possivelmente, também fazemos isso às vezes. Você já parou para pensar que talvez o Deus cristão que você serve dominicalmente não é o Deus que a Bíblia diz? Paul Washer, em uma pregação, diz uma verdade que é impressionante e extremamente profunda e confrontadora. Ele fala que se ele sentar no banco de uma igreja e ficar conversando com alguns membros de nossas igrejas e apresentar o Deus cristão do Antigo e Novo Testamento, que é contínuo, que a gente viu isso na aula da EBD hoje, que é contínuo, se ele apresentar esse Deus, possivelmente um dos nossos irmãos de nossas igrejas, e aqui eu não uso só Redentor, mas o mundo evangélico, vai falar assim, não, esse não é o Deus cristão que eu sigo, não. E ele vai responder, possivelmente não é, mas é o Deus bíblico. Já parou para pensar que talvez as categorias com que eu e você leiamos o Deus bíblico é a categoria que nos interessa. É o que o povo de Israel está fazendo. Eles conhecem as promessas. Eles conhecem aquilo que o texto dizia sobre o Messias. Mas se o Messias não cumpriu aquilo que é esperado para eles, que era uma redenção política, ele é descartado. A fé evangélica, ela tem essa tentação também. Ela tem também esse calcanhar de Aquiles. Nosso coração faz com que as nossas memórias interpretem o texto bíblico de acordo com o que bem interessa a nós. Isso daqui é uma alerta que tem que ficar para nós. E repare, porque na verdade, da mesma forma que Pedro está exortando o povo de Israel, ele também está apresentando uma esperança. E isso que é o bonito do Evangelho. Ele confronta, mas conforta com a doce esperança de Jesus. Olha o que o texto diz. O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrados para os teus pés. Gente, isso aqui não foi plenamente cumprido ainda. Já começou, mas ainda não foi plenamente cumprido. Já começou porque Faraó do Egito já está sob o estrado dos pés de Jesus. Já começou porque César Augusto, imperador de Roma, também está sob os seus pés. Já começou porque também Hitler também está sob os seus pés. Já começou porque todo projeto desse mundo que foi contra a igreja do Senhor e que já sucumbiu, está sob os seus pés. Mas ainda, nem todos os projetos que estão em vigência contra a igreja do Senhor e contra Cristo estão sob os pés dele. Mas a promessa diz que estará sobre os pés dele. Isso mostra, e Pedro está mostrando para o povo de Israel que, olha, esse Jesus que vocês mataram, ele é o cumprimento do Antigo Testamento. E vocês podem confiar nele, porque, na verdade, os inimigos deles estarão sob os seus pés. Esse Jesus é um Jesus vitorioso. É um Jesus que é plenamente Senhor. É um Jesus que, de fato, ele foi exaltado e nós podemos confiar nele por isso. Porque ele é vitorioso, e se ele é vitorioso, as tormentas da memória também sucumbem diante dele. As dores que você carrega do seu passado também sucumbem diante do Senhor, porque ele é vitorioso. Para a gente fechar, verso 36. Eu trouxe a toalhinha e estou esquecendo de usar. Verso 36 diz o seguinte: portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor, Cristo. Repare, a ênfase de Pedro é sobre Israel. Porque quem está diante do evento são os judeus. A promessa ela vai ser ressignificada ainda para os gentios. A gente vai ver na progressão de Atos. O Espírito também será derramado sobre os gentios. Mas nesse evento aqui, está sendo derramado sobre os judeus. E Pedro está dizendo o seguinte, que Israel fique certo disto. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Isso daqui é extremamente profundo. Porque o que Pedro está dizendo é que Deus fez de Cristo Senhor, que Deus fez de Jesus Senhor e Cristo. Cristo é um ofício messiânico, é um título messiânico. E Senhor aqui faz alusão ao termo que é usado para Deus como Senhor no Antigo Testamento. E olha que genial isso. Talvez você nunca tenha pensado, nunca tenha prestado atenção nisso daqui. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Quando Deus concede monarquia para Israel, ele deixa muito claro que esse não era o desejo dele, porque, na verdade, ele era o rei de Israel. Só que Deus ainda abençoa os reis de Israel. Né? O próprio Davi aqui é um agente da promessa de Deus. No entanto, nenhum rei que foi ungido com óleo em Israel era ainda a personificação exata de Yahvé, o verdadeiro Deus de Israel. Mas agora, Pedro está falando que Cristo foi feito por Deus, Yahvé, o Senhor. Cristo é o próprio Deus, só que a diferença é que ele não foi ungido com óleo como os reis de Israel, ele foi ungido com o Espírito Santo. Isso daqui é riqueza, e isso daqui corta o coração daquele judeu que está lendo isso, porque o verdadeiro rei de Israel não era ungido com óleo humano, mas foi ungindo com o Espírito Santo. E é por isso que o próprio Deus, nas palavras de Pedro, está falando, Deus fez Jesus o Senhor. Isso aqui é muito importante, porque a fé de Israel é monoteística. Por que Deus, Jesus é feito Senhor? Porque Ele é um com o Pai. É a Santíssima Trindade em atividade. E a terceira pessoa da Santíssima Trindade participa, porque ele unge esse Deus que é, Israel, que é rei de Israel. Sabe o que está acontecendo aqui? A monarquia que foi programada e planejada por Deus antes da fundação do mundo para Israel voltou a ser plenamente executada. Não é mais um rei humano que senta no trono de Israel. Agora quem senta no trono de Israel é Cristo, o Yahvé. Ele é Senhor e Cristo. Então a gente conclui o texto. E qual vai ser a conclusão disso tudo? A gente não leu o final da história. O final da história vai revelar para a gente, nos próximos versículos, que aqueles que ouviam ficam desesperados diante da pregação de Pedro. Eles ficam atônitos. Eles perguntam, eles viram um para o outro e perguntam para Pedro, o que a gente faz agora então? Se é tudo isso que você está falando, o que a gente faz? Pedro fala assim, arrependa-se, seja batizado e confesse Cristo. Pedro, na verdade, chama eles ao arrependimento. Eles ficam atônitos. Meu Deus, a gente não viu que esse Jesus era a profecia. Pensa agora uma coisa. Você imagina a pessoa que ouviu essa pregação e teve os olhos abertos. Olha a angústia dessa pessoa. Para ela é desesperador saber que o próprio Deus estava ali dias atrás, mas ele rejeitou esse Deus. Agora, o desespero dessas pessoas é de fato de abraçar e confessar essa fé. Confessar o messianismo de Jesus. Pedro diz, nos versículos 37 a 41, essas palavras. Quando ouviram isso, olha o que o texto fala. Ficaram aflitos em seu coração. No grego, quer dizer que foram cortados em seu coração. Porque conversão é isso, né? Não é cortar sentimentos, é cortar o âmago da alma, que é o coração. E perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles. Salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de 3 mil pessoas à igreja de Jesus. Mas, lê comigo 39 de novo. Preste atenção nesse texto. Pois a promessa é para vocês, judeus, que estão ouvindo ali a história, para os seus filhos, filhos dos judeus, e para todos os que estão longe, aqueles que não eram judeus, aqui samaritanos e gentios, para todos os quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Irmãos, a promessa do Cristo vitorioso, ela é para judeus, samaritanos, gentios, para aquele que o próprio Deus chamou antes da fundação do mundo. E por que que isso é importante? Porque isso é útil para algumas aplicações que nós podemos fazer a nós nessa manhã. E aqui eu queria fazer três aplicações e a gente encerra. Primeira, a nossa vida ela é constituída de marcos, alguns agradáveis, outros nem tantos. Eu disse para você que a vida debaixo do sol, uma expressão que a gente muito usa aqui nesse, no contexto da igreja, que a vida debaixo do sol, ela é feita de memórias boas, mas algumas nem tão boas. Memórias que paralisam eu e você. Memórias que fazem a gente rever no frio da noite aqueles demônios que nos atormentaram em traumas específicos que ninguém conhece, somente Deus. De fato, parece que para Gabo, parece que para mim, talvez para você também, e para o próprio profeta Jeremias, viver é ter que enfrentar essas memórias aflituosas, angustiantes e dolorosas. Mas eu ocultei de você a continuação da palavra de Jeremias, propositalmente. Jeremias, de fato, disse lá, a doce esperança do Messias prometido, você não conseguirá apagar as tormentas da memória, o trauma que te paralisa da infância, de um casamento mal sucedido, de uma vida promíscua no passado, isso não se apagará, é parte de quem você é. No entanto, é também essa parte de você que te atormenta, que faz você olhar para Jesus, para a esperança que não sucumbe, para a esperança que não é Davi no túmulo, mas é o Senhor ressurreto e que a decomposição não alterou o seu corpo. Nós lutamos contra as tormentas da memória, lembrando de quem nós servimos. E a segunda aplicação é de que ela dialoga muito, de que relembrar as promessas do Senhor, além de trazer esperança, é um antídoto para não cair em pecado. Talvez você nunca tenha prestado atenção nisso, mas no Antigo Testamento, a grande maioria de acusação que Deus faz aos pecados de Israel é: vocês se esqueceram de quem eu sou, vocês se esqueceram da promessa que eu fiz, vocês se esqueceram que eu tirei vocês do Egito, vocês se esqueceram que eu sou o Senhor e que eu não tolero deuses. Quando eu e você não recordamos as promessas do Senhor na nossa mente, a gente peca, a gente cai. O antídoto para uma vida santa, o padrão para uma vida reta diante do Senhor é relembrar as suas palavras, é relembrar as suas promessas. Se você pegar para ler Atos, Lucas vai propositalmente relembrar inúmeras promessas. Só para você ter uma ideia, do capítulo 1 até o texto que a gente leu, ele fez questão de relembrar 3. E no decorrer de Atos ele vai lembrar um monte. Porque, na verdade, aquilo que mantém as nossas mentes fixadas em Jesus é lembrar da história da redenção que Lucas está inaugurando agora no seu livro. A gente precisa lembrar que a história do mundo é a história de Deus. Eu já falei isso, talvez é cansativo para você ouvir isso, mas é uma verdade. E de que essa história está sendo caminhada de acordo com a boa vontade do Senhor. Se eu e você queremos abandonar o nosso pecado, se eu e você queremos e precisamos abandonar as nossas memórias que ainda nos fazem pecar, porque talvez elas são gatilhos para te levar para caminhos tortuosos, nós precisamos lembrar das promessas do Senhor. Nós precisamos recordar de quem Cristo é. E me parece que foi exatamente isso que Pedro fez. O que que Pedro fez? Começou lembrando os judeus de que havia promessas, sim, no Antigo Testamento, mas que as memórias deles estavam fechadas, estavam nevoadas, estavam sujas, estavam ruins, não estavam calibradas. Eles olhavam para as promessas, mas de acordo com a boa vontade deles. Pedro mostra para eles que as promessas existem, de que as promessas têm um sentido. E quando Pedro faz isso, eles caem em si de que eles estão pecando e arrependem-se dos seus pecados. Deus quer e deseja uma vida santa do seu povo. Mas para essa vida acontecer, a gente precisa abandonar paganismo. A gente precisa abandonar os nossos próprios deuses. A gente precisa olhar para a promessa do Senhor e para a sua palavra da forma que Ele determina que ela é. E não criar deuses pessoais ao qual eu e você servimos com muito carinho e com muito zelo. Deus não tolera rival. Tomás de Kempis diz isso no livro dele, Imitação de Cristo. Deus não admite rival. E não admite mesmo. É por isso que Salmo 2 fala que ele quebrará com o seu cetro de justiça todo aquele que se opõe a ele. E a terceira e última aplicação é de que, apesar de Pedro fazer essa acusação do pecado, apesar de Pedro fazer essa lembrança incômoda, ele também faz questão de lembrar que Deus prometeu a Cristo colocar os seus inimigos sob os seus pés. E por que Pedro faz isso? Para fazer com que o povo entenda que depositar a confiança em Jesus é a melhor opção. Que entender que Cristo é o cumprimento da profecia é a melhor opção viável que eles tinham. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Se os inimigos de Cristo ficaram sob os seus pés, isso significa que Satanás e o pecado será vencido. Ele já foi, eles já foram vencidos. E isso significa que as tormentas das memórias se tornarão névoa, fumaça, se dissiparão. Porque, na verdade, eu disse para você que a tormenta só acontece porque é fruto do pecado. Se Cristo vence o pecado, aquilo que atormenta você sucumbirá. Eu não sei se você já parou para pensar, se você já parou para conversar com alguns irmãos mais velhos. Eu tive essa experiência na PIB de Pinheiral, onde eu era membro, e também tenho tido aqui na Redentor. E eu gosto disso, de conversar muito com os velhinhos. E eu me lembro que em Pinheiral, e aqui também, eu já conversei com algumas pessoas que têm lapsos de memória, sabe, que são acometidas pelo Alzheimer, às vezes, e que a memória delas não funciona tão bem. Meu avô era uma dessas pessoas que, por conta de um acidente que ele teve, ele não lembrava de muita coisa. Mas sabe o que era interessante? Que toda vez que eu conversava com meu avô, ou conversava com essas pessoas que tinham lapsos de memória, apesar das memórias delas serem frágeis e talvez até torturantes para elas mesmas, elas sempre se lembravam da bondade do Senhor. Elas sempre se lembravam de Cristo e de que eles eram bons. O meu avô, ele não sabia ler. Ele não sabia ler. Mas ele sempre falava, Jesus é bom. Jesus é bom. As pessoas que talvez não têm memórias plenas como eu e você, elas ainda recordam de que Cristo é bom, de que servir a Deus é bom. Porque é uma verdade que não pode ser apagada. Está no íntimo da existência do ser humano, daquele que serve a Deus. E aí é com essa expectativa e com esse encorajamento que eu quero recordar os irmãos de uma promessa, de um texto que o próprio Jesus fala, que vem da boca daquele que cumpre a profecia e que pode ser hoje bálsamo para aquele que sofre com as memórias. Mateus 11, 25 diz assim, naquela ocasião Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos, aos frágeis? Sim, Pai, pois foi assim do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. 28. E se você tiver que guardar alguma coisa nessa manhã, guarde essas palavras, a de Jesus. Verso 28. Venham a mim, todos estão todos os que estão cansados e sobrecarregados, todos aqueles que não aguentam mais lutar com a própria força, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por tua palavra. Sabemos que ela não volta vazia, que tua palavra, ela sempre gera algo que o Senhor determinou. E nós agora pedimos para que o Senhor, de fato, tome os nossos corações nas suas mãos. Tome a nossa memória, a nossa mente nas suas mãos. Eu e meus irmãos, Deus, talvez tenhamos passado por inúmeras situações ruins no passado. Passamos por inúmeros traumas que a pessoa que está do nosso lado, por mais íntima que ela seja, talvez ela nem imagine. A gente tem dores que nós que carregamos desde que a gente se entende por gente. Para alguns, talvez essas dores sejam balelas, fragilidades, mas para o Senhor não é. O autor de Hebreus diz que o Senhor foi tentado em todas as coisas, então se tem alguém que se compadece com as nossas dores, é o Senhor. Então, confiando, Deus, nessa beleza, nessa verdade que é muito bonita, de que o Senhor entende as nossas dores, a gente quer entregar as nossas memórias ao Senhor. A gente quer pedir para que a sua redenção alcance a nossa mente. E que toda vez, Deus, que as tormentas que estão presentes na nossa memória vierem à tona, que a gente consiga recobrar a consciência de que o Senhor é a nossa esperança, de que o Senhor é a nossa porção, de que o Senhor é aquele que vai colocar sobre os seus pés o pecado, Satanás, e enfim, Deus, teremos descanso pleno diante do Senhor. Mas nós sabemos que esse descanso já começou, porque o seu jugo é leve. Nós sabemos, Deus, que o Senhor é manso e humilde de coração. O seu coração é um coração que se compadece com corações que estão magoados, sofrendo, que estão marcados pelo passado, seja uma história de pecado, seja um trauma, seja um abuso, seja um casamento mal sucedido, seja uma profissão que nunca foi conquistada, foi um curso que nunca conseguiu. Nós não sabemos, Deus, como que o teu povo padece diante, Deus, das tormentas que assolam aqueles que vivem debaixo do sol. Mas tu conheces todas as coisas. Tu sabe, Deus, como que de fato, como Jeremias era aflituoso por conta das suas lembranças, o Senhor também sabe que recobrar na nossa memória aquilo que nos traz esperança é a melhor coisa que nós podemos fazer nessa manhã. Então nós pedimos para que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos lembre o quão Cristo é bom, o quão Ele é plenamente suficiente para nós e que amanhã, talvez, ou daqui a alguns minutos, as memórias, elas continuarão vindo, mas elas contrastarão com a beleza de Jesus Cristo, que é pleno Senhor e pleno Messias, e nós confiamos nele para redimir as nossas memórias e as nossas afeições. Nós oramos no nome dele. Amém.